Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, de novo, de volta na nossa casa, na Casa Oviedo, aqui no nosso estúdio. E o nosso convidado, João Batista Guasqueiro. Como é que tá, meu amigo?
Tudo certo, cara.
Tudo
Tudo
tranquilo?
tranquilo, graças a
Vamos
Deus.
conversar um pouquinho hoje desse, como é que a gente pode chamar? É um artesanato, mas é uma arte,
É
né?
uma arte,
Vamos combinar que
uma
isso
arte no couro.
é uma arte no
No
couro
couro.
e tem algumas artes que se tornam até uma joia, né? Vamos combinar.
Exatamente, é isso aí. É isso aí.
Antes da gente conversar, quero fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, que é Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, Cabanha Quaraci, conosco, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros e Nilo Imóveis. Muito obrigado por apoiar e acreditar no nosso Em Busca do Cavalo Crioulo. Batista, vamos conversar um pouquinho para a gente entender essa arte aí que a gente estava comentando. Então, eu queria vamos resgatar um pouquinho. Antes da gente começar a tua história, vamos resgatar um pouquinho. Tu ficou com uma sucessão, pode-se dizer, do Chico Guasqueiro, né? Que o Chico Guasqueiro é muito conhecido por todos, né?
Exatamente. A gente trabalhou, fez tipo de não digo uma parceria, mas a gente. Em termos não vou dizer que seja um patrão, um empregado, assim, mas se juntamos assim para trabalhar junto, né?
Mas tu era praticamente um funcionário dele,
É
assim.
praticamente um funcionário para produzir as peças e ele
Na verdade, tu auxiliava ele, ajudava ele a produzir na demanda que se
bastante,
tinha.
isso. Mas era assim no auxílio. Produzia em casa e ele também produzia na casa dele, né? E eu fazia parte de acabamento, mais assim, né? E ele que saía para uns outros botar a cara a tapa.
Para a linha de frente.
Exatamente.
Aquele dia nós estava conversando, a gente estava conversando lá e eu te perguntei, né? Mas tu tem parentesco com o Chico? Tu é filho, tu é sobrinho, tu é. Porque muita gente pergunta, né?
Por incrível que pareça, até hoje pergunto se a gente tem algum tipo de parentesco, mas não. A gente simplesmente se encontramos por um acaso, que eu sou da região das Missões, né? Eu sou natural de São Luís Gonzaga, aonde tem uma região bastante avançada, assim. Hoje nem tanto, mas há 20 e poucos anos atrás, quando eu saí de lá, tinha muito guasqueiro ali na região de Santo Antônio das Missões. Até hoje ainda tem alguns lá ainda. Mas hoje terem tanto quanto
Antigamente.
antigamente, aí, há 25 anos atrás, aí. De onde a gente começou. Os primeiros passos ali foi ali.
Mas
Morei.
como é que tu te linkou com o Chico?
Com o Chico
Porque o
foi.
Chico é aqui de Sapucaia,
Sapucaia
né?
do Sul, é isso. Hoje eu residindo em São Jerônimo. Mas aqui foi através do meu serviço que ele me conheceu, né? Eu entregava para algumas lojas, assim. E quando eu vim de lá, é aquelas coisas assim: tu não tem muito conhecimento do pessoal, do ramo do comércio. É tudo novo. O pessoal do interior chega aqui, tu tem que se virar como pode até tu achar o caminho, né?
Sim.
E através do meu serviço, que eu tinha deixado em uma loja, ele conheceu meu serviço, perguntou de quem é que fazia. Que lá na região das Missões a corda é mais a parte do trançado, torcido, essas coisas mais brutas, né? Mas com requinte de acabamento sofisticado também, né? Isso aí varia muito. Aí ele gostou do material que eu tinha apresentado ali na loja e coisa, e aí ele perguntou pro rapaz aonde eu poderia me encontrar, ele passou o meu endereço. E dali para frente ele começou a me questionar se eu tinha algum interesse, né, em trabalhar para ele, coisa assim. Eu digo, não, para mim não é problema. A gente veio para cá para expandir e conhecer outros lados, né? Porque lá, como era muito saturado esse negócio de guasqueiro, tinha muitos, né? Então chega para um ponto, cidade pequena, chega para um ponto que tu não
Te
tenha
limita,
para
né?
onde tu correr. Como eu já vendi algumas peças aqui, então já digo, não, vamos ter que procurar outros rumos, né?
Sim.
E foi aonde a gente se achou com ele ali. E daí começamos a produzir umas peças para ele. Quando ele precisava de algumas peças minhas, eu fazia para ele. E daí chegou perto de uma Expo Inter, não lembrei o nome agora, porque eu trabalhei 18 anos com ele.
Eu ia te perguntar isso aí. É. Tu tá nessa lida aí há 20, 20...
Ah, não, eu já tô há 30, eu tô dele, eu trabalhei 16 anos na lida de corda, assim. Eu não tive outro emprego, eu só
lidando com corda.
Da corda.
Com couro cru.
Isto. E então, com o Chico eu trabalhei 18 anos.
18 anos ficou com o Chico.
18 anos. Então ali, que chegou numa Expo Inter, perto de uma Expo Inter, ele me comentou, digo, tu não faz mais nada para os outros, trabalha diretamente para mim até a Expo Inter, daí é onde que a gente entrou entre um acordo sobre isso aí, né? Que ele chegou e disse para mim isso aí, eu digo, não, mas não tem como, né? E depois que passa a Expo Inter, eu não vou ter como chegar nos outros meus, né?
Sim.
Cliente lá oferecendo meu produto. Digo, na época eles precisaram também, eu ia abandonar eles, né? Aí ele me pediu, não, tu me dá uns 2, 3 dias para mim dar uma pensada aí, e se eu achar que dá, eu te retorno e vamos seguir em frente. Ah, no outro dia ele já me ligou. Naquele tempo ele era empregado ainda, ele trabalhava no polo petroquímico. Né?
Ah, ele não era, né? Ele não vivia
exclusivamente
de guasqueiro, né?
Não, ele se aposentou.
Era um extra dele,
exatamente,
né? Era um hobby dele que virou um trabalho.
Que ele trabalhava assim, fazia os horários dele lá, e daí vinha para casa e montava, buçal, essas coisas de bombinha, e eu fazia o acabamento, e aquela coisa. Só que nesse período que a gente começou, que deu isso aí, né? Eu digo, não, tu tem que ficar com toda a minha produção, ou senão a gente segue do mesmo jeito que tá. Conforme tu precisa, eu vou colocando para ti. Porque não tem como eu fazer essa proposta que tu mandou eu fazer para os outros lá, porque não tem como, né? Aí não tem como eu chegar nos outros lá e dizer, ó, não vou trabalhar mais agora até a Expo Inter. Aí no outro dia ele me ligou, disse, ó, mas pode ligar para eles lá e dizer que tu não vai trabalhar mais com as cordas para eles. Tudo bem, se é assim. Isso por telefone, não foi nenhum contrato.
Nem ao vivo, apertando
nem
mão,
ao vivo,
nem nada.
Nada.
Só no fio do bigode.
Exatamente, exatamente. Mas é aquelas coisas que eu sempre digo, as coisas quando é para dar certo, é só tu criar a coragem, botar o peito na água e, entendeu? E trabalhar certinho.
Sim.
Procurar trabalhar certo. E até então, quando eu comecei ali, o pessoal falava, digo, não, tu não te acerta eu já digo assim, 2, 3 dias com ele. Ele é louco, e papapá, digo, mas de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas eu, graças a Deus, trabalhei esses 18 anos com ele aí. Na verdade, eu ia inteirar 20 anos, que daí ele ia passar para mim. Foi um contrato ali, tipo um contrato de boca. Ali, depois de uns 5 anos, 6 anos que eu estava trabalhando com ele, que ele me falou, digo, ah, eu vou me aposentar com 60 anos. Ele já era aposentado, já tinha se aposentado.
Sim.
Da firma ali. Mas com 60 anos eu vou parar.
Era um projeto de vida que ele tinha.
Exatamente.
Que ele já vinha se programando. Eu com
isso.
60 anos paro,
paro
tudo.
Paro e tu segue. Se tu quiser ficar com as lojas, fazendo a cera, tudo bem.
Que esse 60, só fazendo um adendo desse 60, fechava por 2020, né?
2020, tá. Exatamente, exatamente. Aí ele, como ele inventou de começar a criar algumas ovelhas e coisa lá na chácara dele, ele começou a se apertar de tempo. E aí um dia ele me ligou, disse, tô indo aí na tua casa, quero falar contigo. Naquele tempo o cara ficou meio assim, né? Digo, o que houve? Do nada, assim, né? Aí chegou lá e de manhã cedo, e daí começou. Digo, é assim, sabe? Eu não consigo mais. Porque eu não estou conseguindo atender nem uma ponta nem a outra, né? E para ti fica ruim, porque tu depende de trabalhar e eu sair vender. Como eu não estou conseguindo, aí tá em ti. Se tu quer seguir com a loja de esteio, com umas feiras que a gente faz fora, tu segue, senão aí tu é contigo. Mas eu vou te dar todo o apoio, assim, 2, 3 anos, o tempo que tu precisar. Eu vou te apoiar até quando dizer, agora não precisa mais, eu sigo sozinho. Eu vou. E foi o que foi feito, assim, sabe? Ele chegou e para mim, eu não tinha nem carteira para dirigir caminhão.
Ele antecipou esse. Ele antecipou, né? Esse
antecipou
2020.
Esse, 2020 ele veio para 2018. E aí me pegou.
Só que te pegou de calça curta, né?
Exatamente, exatamente. E a gente, como A gente foi para a praia, hoje eu moro em Capão da Canoa. Né?
Esse é outro comentário que eu ia fazer, porque tu saiu lá das missões e foi para a beira do mar.
Na verdade eu vim para Sapucaia, onde a gente se encontrou com o Chico em termos de negócio. E dali uns 2 para 3 anos que eu morava aqui, fui passar na praia e gostei de lá. Bom, eu tinha terreno aqui, eu garrei e vendi, porque eu ia construir aqui, Sapucaia. E vendi, abandonei tudo, até nesse tempo aí, ele ficou meio chateado comigo. Disse, não, mas como, rapaz, tu vai embora para longe, tu veio de lá, de longe, para trabalhar aqui, agora tu quer sair daqui do perto do serviço para ir embora. Disse, não, mas não tem problema, isso aí eu não... E eu tenho 3 filhos, que hoje já são homens, casados, com pai de filho já. E a gente sempre procurando, sabe, a Grande Porto Alegre, para quem veio das missões, coisa assim, acha meio complicado criar filho na Grande Porto Alegre, porque a chance é muito grande de alguma coisa dar errado, né? De se perderem. Então a gente sempre procurando, e graças a bom Deus, hoje nós estamos lá tranquilo e só andando para frente.
Quantos anos já faz que está lá em Capão?
Eu vai para 23.
Nossa!
Já faz um bocado de tempo.
Não, a vantagem é que eu sou muito amigo do Maneca também.
Sim.
E o Maneca que seguido posta a foto dele trançando corda na beira da praia, sentado, mora lá em Tijuca, Santa Catarina. Isso, E aí o cara, tchê, é uma coisa que tu pode trabalhar em qualquer lugar,
tranquilo,
né? Não tem problema nenhum.
Aquilo,
né?
Ali. É que nem a gente, vamos, tu mesmo vê, a gente às vezes não consegue dar vencimento num serviço que tem que entregar. A gente traz para a loja aqui em Esteio.
E segue aqui, né?
E segue aqui.
Eu ia fazer esse comentário da para quem não conheceu o Chico, por exemplo, quem entrou na raça agora, quem não vivencia tanto o parque, tu tem o Batista, ele tem a loja aqui na Avenida do Cavalo Crioulo, aqui no espaço do Cavalo Crioulo, no parque, que é onde ficava a loja do Chico. O caminhão, antigamente. Agora é a loja, né? Mas antigamente
é loja.
Encostava o caminhão ali, abria as portas e ficava com o caminhão.
Ele, na verdade, sabe, ele não tinha loja. Quando a gente começou, ele não tinha loja.
Era só o caminhão, né?
Era um caminhão. Na verdade, nem caminhão tinha. Ele fazia umas feiras. Ele tinha acho que não me lembro bem se não era uma Doblô que ele tinha um tempo, que ele fazia os leilão, os remate aqui no Esteio, que antes meio que saía aqui quase toda semana. Entendeu? E aí depois que ele conseguiu um espaço aqui ao lado até da Vetnil ali, se não estou bem enganado. Mas na rua, aquelas
barraquinhas. Sim, porque não tinha ainda as construções ali, né?
Exatamente. Então ali começou tudo. Ali ele fez 1 ano, no próximo ano ele foi lá perto do Portão 7, coisas que não deu muito certo, mas ele também tentando, errando que se acerta, como diz o outro, né? Então fez aquele ano lá. Não gostou, aí conseguiu o espaço aonde hoje é o escritório da ABCC, né? Ali ele ficou 8 anos, ali, com a loja dele ali. Aí quando construíram as outras ali, aí que passaram ele para ali. Que daí colocaram o escritório da ABCC ali, né?
E aí centralizou tudo
centralizou
nessa região.
Centralizou tudo ali. Então ali foi o auge de onde a gente... expandiu o ramo da corda.
E aqui junto tem o Tuti, também é guasqueiro, tem o La Crioja aqui também.
Eles não trabalham assim no ramo de fazerem, né? Eles compram e revendem. Que faz aqui só eu.
E o Tuti também não?
Não.
O Tuti não faz?
Não, eles compram
e revendem.
Isso. É aqui de Guasqueiro mesmo. No parque,
aqui na nossa avenida aqui de Guasqueiro mesmo,
eu.
É só tu.
Só eu.
E esse trabalho é todo manual, né? Tu tem alguma coisa de máquina, não?
Eu, para dizer que não tenho máquina, eu tenho uma máquina de cortar tira, que é o couro do búfalo, que tu não consegue cortar ele manualmente, porque ele é um couro muito grosso, tem espessura de 4, 5 milímetros, às vezes mais, dependendo para que tipo de material tu precisa e para quê, né? Aí tu tem que, desde a compra do couro, tu já tem que já saber de quantos milímetros precisa. Então, essa máquina é o que favorece a gente para cortar as tiras. A gente bota as navalhas e corta as tiras do búfalo ali. O demais é tudo na mão, né? Que nem a corda trançada, que a gente trabalha bastante. a corda torcida, tiratente, tudo na mão, até os dedos aí, ó. Então, é tudo manual, tudo manual. Não tem, hoje eu até comprei uma máquina de sovar couro, há pouco tempo atrás. Sim. Comprei. É onde a gente, quando precisa de algum, fazer algum couro sovado para trabalhar, a gente sova na máquina, mas isso de agora, isso questão de ano e pouco atrás, né?
Sim.
Mas antes era tudo manual.
Voltando um pouquinho antes de nós entrar nesse processo, queria te perguntar, como é que tu te despertou que tu queria começar assim, que tu foi por morar no interior e não ter oportunidade daqui a pouco, ou foi porque tu viu que tu tinha talento? Não. Porque tinha um trabalho bem delicado, né? Um trabalho de precisão, um trabalho de paciência, um trabalho muito detalhista, né?
Exatamente, que nem eu estava combinando, falando ontem ali na loja, porque eu estava terminando até aquela guaiaca para mandar lá pro Alex.
O Alex.
E então, onde a gente diz, isso é uma coisa que não pode estar no, assim com a cabeça em outro lugar, tem que estar concentrado ali, porque se tu errar um furo, ele vai aparecer, entendeu? Ah, a gente, é aquela questão de sempre procurando a melhorar. Então, a gente, quando morava lá fora, não digo lá fora porque é Missões lá, mas era cidade mesmo.
Uhum.
São Luís Gonzaga é uma cidade grande.
Sim.
Mas de pouco poder aquisitivo, assim, de empresas, de firmas, essas coisas assim, né? Então, aonde a gente procurou, tinha um cunhado meu que lidava com essas coisas de couro, que morava em Santo Antônio. E começou a me dar os primeiros passos ali, eu fui gostando, sabe? E dali em diante, peguei que um tio dele me chamou e gostou, viu que eu tinha interesse, e eu sempre tive mesmo interesse, assim, de querer aprender as coisas, assim, né? Que isso aí é um ramo, assim, que tu tá sempre aprendendo, sabe? Tu tem que estar sempre inovando, buscando ideias, sabe? Inovando. Porque senão, se tu para no tempo ali, os outros cruzam por cima, né?
Sim.
E tudo que é novidade hoje que tu faça, sempre vai ter um lugar, né? A ti, agora tu não pode ficar naquela monotonia assim de só aquilo ali, né?
Sim.
Um exemplo, lá para aquela região lá é só trançado e torcido. Uma corda chata, um preparo com bombinha, isso aí não existe para lá. Esses modelos de corda que a gente faz aqui, um preparo completo. Essas bombinhas de alpaca. Lá eles não sabem nem começar a fazer. Entendeu? A gente conversa com eles, porque eu tenho bastante conhecido lá ainda, né? Que eles vêm para a Expo Inter, fica no artesanato ali. E a gente conversa. E eles chegam assim e ficam procurando para onde a gente começou, sabe? A produzir aquela peça ali. Eles não têm aquela noção, sabe? E eu... Se eu estivesse lá, eu estava, acho que quase que no mesmo...
Tô meio que entendendo que cada região tem um tipo de um guasqueiro tem um tipo de trançado, um tipo de nó, de ponto...
Exatamente.
Mais tradicional. Mais tradicional. Se ele não sair, não se abrir para
buscar,
ele vai, né? Seguir sempre
vai
naquela
seguir
mesma...
Naquele ramo ali, naquela coisa só.
Isso
ali,
muda, né? De região para região.
Muda, muda muito. Ué. Até então, é só ver aqui, tu olhar uma loja aqui, eles têm um exemplo, e tu ir a Lages. Eu tenho conhecidos em Lages, às vezes volta a volta a gente vai ali. É totalmente diferente, né? A produção da corda deles lá é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Tanto é que se tu pegar uma peça de corda lá e tu trazer aqui, tu não vende.
Entendeu? É mesmo?
Não vende. Não vende porque é totalmente diferente a produção deles ali. Claro que tem alguns extraviados, assim, né, que não trabalham para lojista. Tem. Mas isso é poucos. Poucos.
Tu vê. É. Não, não. Sabia que poderia ter, mas não sabia que era tão marcado assim, por regiões.
É, e mesmo assim a região das Missões lá. É isso aí. É. Lá tem a tradição da corda torcida, corda chata.
Uhum.
Há um talheirinho, que a gente chama de rebenque. Aqui. Uhum. Lá é trançado de 8. O arreador de campo, que é aquele com cabo de gancho, com um cabo encapado para andar campeando no campo, entendeu?
Sim.
Aqui não se vende, vende para para uma decoração, mas para te usar o dia a dia não vende, entendeu? É um rabo de tatu, que lá É o tipo um tradicional deles lá, né? A gente sabe fazer tudo isso aí, mas porque veio de lá.
Tu vê só.
É, e aqui tu não vende. É o rebenquinho aquele, um cabinho de alpaca ali. Aí tu tem que se habituando, né,
Sim.
aonde tu, a tua região.
E no caso, tu já tinha então um tio que
É,
já
um cunhado
um
meu.
cunhado que já
É.
lidava nisso aí, foi através dele que o teu
Através
processo
dele é que ele me deu as primeiras
te
orientações e a
iniciou.
gente foi gostando, né? Eu não tenho parente mesmo, sim, de sangue, não tem ninguém que trabalha nesse ramo. Ensinei dois irmãos meus, mas não seguiram.
Não seguiram.
Não. Voltaram pro ramo que eles fazem até hoje, mas da família só eu.
E é um processo difícil de se aprender?
É, não é que seja difícil, é que é a coisa que eu digo. Os meus guri, eles só trabalham os três comigo hoje. Só que é aquela coisa, tu tem que, tudo que é serviço, eu digo para eles, o saber nunca é demais. Tu saber hoje de qualquer tipo de serviço, vai que tu te aperte, não, hoje não vou trabalhar lá, vamos fazer um par de rédea. Hoje, graças a Deus, criaram o gosto pelo aquilo ali, mas só começar depois que eu comecei a trabalhar sozinho. Quando
Agora
o
mais
Chico parou.
recente.
É, quando o Chico parou, aí eles viram, viu? Eu naquela correria do dia a
Sim.
dia, né? E atropelando serviço e coisas, aí eles começaram. Aí veio um, pediu para eu ensinava ele, eu digo, não. Eu sempre tentei ensinar, só que gurizada sabe como é que é,
Sim,
né?
saía fora, né?
Ah, já resbalava e arrumava outro serviço na loja, um trabalhava na.
Sim, porque qualquer coisa é melhor do que trabalhar com o pai, né? Quando tu é guri, né? E que tu acha
Aí,
que é dono do mundo.
exatamente, é. A gente sempre puxava, um servicinho lá, queria sair, eu digo, não, se tu fizer isso aqui para mim, tu até pode sair depois. Mas é aquela coisa, tu forçar a querer aprender alguma coisa, não vai funcionar.
Sim.
Eu sempre digo, tu tem que ser livre, espontâneo, para que tu quer fazer. E hoje, graças a Deus, eu saio, venho para as feiras, eles ficam em casa produzindo, e já pode, o básico assim, não é o que, que nem eu te digo assim, isso aí é um aprendizado todo dia. O dia, não dizer que, ah, eu sei fazer tudo, eu acho que já está mentindo.
Sempre tu vai estar
Tu
sempre
tá sempre
aprendendo e se
aprendendo.
quiser inovar, tu vai estar sempre
Com
inovando.
certeza, com certeza. A gente tem que ir inovando, inventando
Sim.
modelo. Ah, acordei hoje, vai, vou fazer
No fim, a tua empresa hoje se tornou uma empresa familiar, porque tu e a tua esposa trabalham na linha de frente aqui
Ela
no
também lida,
atendimento
ela
e ela
também
também
trabalha,
dá
na corda também.
uma. Ah, mas tu não frouxou para ninguém, né?
Não, é aquela coisa, ela quis aprender, vamos então, se tu quer, basta querer com os outros, né? E
Sim.
graças a bom Deus a gente trabalha entre cinco, mas só a família. E se Deus quiser, vamos seguir assim.
Ah, que beleza. Eu não sabia desse por trás dos bastidores aí que
Não,
tinha
a
mais
gente
os teus filhos
não, meus
junto.
filhos, três filhos, eles estavam me ajudando na Expo Inter agora, né? Os
Ah,
três.
não, eu vi eles ali, mas não sabia que era teu filho, não sabia
Hoje os três trabalham comigo.
deduzia que um poderia ser, mas todos não sabia que é.
Na verdade, eu sou separado da mãe deles há anos, né? Então, o mais novo, ele, quando eu vim de lá, ele tinha em torno de uns 7, 8 anos, que eles vieram comigo, né?
Lá de São
Lá de
Luís.
São Luís. E estão até hoje comigo, hein?
Ah, que legal, que legal.
É um aí, tem um. Graças a Deus a gente já conseguiu assinar a carteira deles, coisa assim, para eles, né?
Sim.
E temos aí, levando.
Que beleza. Deixa eu te perguntar, voltando nessa parte do processo aí, agora os meus amigos guasqueiros vão todos me xingar. Por que que prazo? Nenhum guasqueiro cumpre prazo.
Isso aí é bem complicado. Mas é o que eu sempre digo quando eles vêm com esses ditados assim, eu digo, mas não, acho que não é só os guasqueiros, porque. Aí tu sai, surge uma prosa lá do marceneiro, bah, mas o marceneiro não dá para não sei o quê.
Ah, é brincadeira,
É,
mas
exatamente.
assim, se o guasqueiro te prometeu para daqui uma semana, pode ir na segunda, porque na primeira não vai estar pronto.
Eu já costumo falar para meus clientes, ó, meu amigo, é o negócio seguinte, ah, qual é o prazo de umidade? Não, eu não consigo te dar prazo. Eu pego o teu contato, quando a peça estiver pronta, eu te aviso. Não tem como dar prazo, porque a gente faz muita assim eventos na rua, né?
Sim.
Que nem tem eventos que a gente sai na segunda-feira ou na terça, aí que nem agora. A gente vai ficar uma semana em casa e já volta na próxima segunda-feira para cá.
Mas esse uma semana é muito parecido com o meu, né? Esse uma semana Sim. de vocês é muito parecido com o meu. Porque o cara tá aqui fotografando Sim. e aí chega em casa, ele tá editando. Tô editando, editando, editando.
Tu produziu ali.
E tu é a mesma coisa,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Seja o mesmo. Tu volta para casa, mas tu tá...
É que nem agora, a gente tava comentando na loja ali, digo... Se der tempo de chegar a tempo em casa, já vamos preparar um material para segunda-feira já começar.
Sim.
Porque eu acordo às 4h30 da manhã, é todo dia, não interessa se é domingo, segunda.
Sim.
É direto.
Tem todo um processo, né? Até posso estar enganado aqui, mas em dia é mais úmido, é mais complicado. Tem, como é que me explica um pouquinho para nós?
Exatamente. Você... É mais na linha do couro cru. Uhum. Couro cru a gente precisa de umidade, eu digo assim, umidade de chuva ou do sereno.
Ah, precisa?
Precisa, uhum. precisa. Para te fazer uma boa trança, um bom preparo torcido, tu precisa do clima.
Do clima mais úmido.
Do clima mais
então
úmido.
No inverno é melhor de trabalhar com couro cru do que no verão, isso?
Exatamente. É mais prático, tu esteja o dia menos, né? Porque é um couro que é tudo manual, cortar atento. É diferente de tu pegar um couro de búfalo, tu corta a tira e já pode sair emendando, né? Umas Entendi. Bombinhas ali, tu sova o couro, já pode sair...
Tu trabalha com bastante couro de búfalo?
Trabalho com... São parelhos, a gente trabalha
bovino
bastante.
Bovino e... Eu vi uma vez falar que tinha não me lembro quem... Não me lembro quem trabalhava com couro bovino e na hora da costura era de cabrito.
Tanto
pode ser?
A gente trabalha tanto na lonca de cavalo, que é o couro uhum. do cavalo, e o couro do cabrito, que estaqueia, que nem estaqueia um couro do gado, assim.
Uhum.
Coloca secar, que é um corinho mais fino e resistente, né? Tanto para costura como para te fazer um retovo, uma coisa assim, né? Ele é forte, é fininho, parelho e resistente, né?
Sim.
Por isso a gente usa ele para costurar, para fazer essas pontas de borda, essas coisas assim, né?
Essas pontas não são feitas com o mesmo couro, então?
Não.
São feitas com couro de cabrito?
É, na verdade, acabamento a gente faz, se for o caso de corda de couro cru, que seria o couro bovino.
Uhum.
O arremate final, sim, aí seria com a lonca de cavalo ou cabrito. Mas o arremate embaixo é com o próprio couro. Não, não se coloca só o acabamento em cima, né?
Sim, sim.
Primeiro vem todo aquele processo de arrematação do próprio tento do couro cru.
Sim.
Para depois acabamento. Entendeu?
Entendi. Ah, não. Tem então essa... É mais macio o couro O couro do cabrito, por exemplo, para fazer a lonca do cabrito, para fazer a costura, ela é mais macia? Por que faz com...
Não, é assim, o couro do cabrito, ele é, como eu te falei, ele é um couro parelhinho,
uhum.
tanto da anca do animal como a parte da frente. E é um couro parelho, aí tu consegue trabalhar um tento fininho, né, tirar um tento fino e parelhinho, né, que nem tu vai fazer uma costura de uma guaiaca, de uma rastra. É uma costurinha que vai sair né, do começo ao fim. Ela, se não, que nem a lonca do cavalo, já é mais... Já tem que ter a prática já de tu afinar o tento e tu sentir no dedo a parte que está grossa e a parte que está fina. Tu correr o tento aqui na mão, tu uhum. já saber. E tu já vem vindo com a faca emparelhando o tento. Né? É que nem tu fazer uma trança do couro, assim, para fazer um preparo de oito, um buçal, um exemplo.
Uhum.
É no dedo que tu sente onde está mais grosso o tento.
Sim.
Não é olhando.
É no tato.
É no tato do dedo. É tu correr o dedo ali, tu Sim. já vai ver onde é que está mais grosso. Onde vai com a faca.
Sim.
Tudo tem um segredo, não é?
Claro, claro.
Por que o ramo da corda hoje, trançada, torcida, ela é pouca gente que faz? Por causa disso. Porque tem gente que sabe tirar um tento. Hoje tem gabarito para tirar tento. Isso aonde tu procurar, gabarito tem para tirar tento, tanto na lonca do cabrito quanto no couro bovino, couro do búfalo, por exemplo. Uhum. Mas emparelhar tento é só aqui.
Tu vê
tem.
Só, tu vê.
Tá, entendeu?
Te entendi, Rio. Então... essa parte do tu tava falando da bomba, daí tem de prata, alpaca,
É, a gente trabalha tanto no alumínio, bombinhas de alumínio, bombinhas de inox, a de alpaca e prata e ouro.
Numa oportunidade que eu estava aí, eu não lembro onde eu estava, num CT, alguma coisa assim, ou numa cabanha, e uhum. O rapaz pegou, não, mas esse buçal aqui é muito pesado, porque as bombinhas são de prata e ele é mais para desfilar só.
É.
Isso aí... tem influencia, o que que influencia o peso, por exemplo, no que influencia?
Caso, um buçal assim, se tu for usar um preparo completo, quando é muito carregado de bomba, o animal vai sentir também, né?
Uhum.
Porque o animal, ele já é meio que, desde a doma ali, ele já vem com, né, preparado para andar com a rédea leve, entendeu? Aí chega uma certa ocasião, uma cavalgada, um desfile, aí tu bota um preparo completo, que um preparo completo significa é um buçal e cabresto, rédea cabeçada, peiteira e o rabicho. E às vezes maneia. Quando tem maneia, já não carrega na... Então, quando é muito carregado, principalmente a bomba de inox, que é um material mais pesado, entendeu?
Uhum.
E dependendo do modelo que tu faz também, um buçal, quando ele é muito carregado de bomba, vai aumentando o peso, né? Então, quando é um material assim, tu já tem que... A não ser que o cliente peça, né? Mas, geralmente, quando a gente produz, a gente já coloca menos. Quando é uma peça mais leve, ele pode colocar mais peças, entendeu?
Uhum.
Tudo tem um desenho.
Sim.
Que tu monta. Mas é praticamente isso aí. Tem buçal, eu tenho hoje, que às vezes tem pessoas que... a cabeça do cavalo ali não é... Tem um pequeno detalhe que nós temos que esconder. Aí já pega um buçal, com três frentes, pega no focinho, para tirar um pouco a atenção do pessoal que está jurando.
Do que está
julgando.
Tem muito isso? Tem.
Hoje nem tanto, porque já um pouquinho já...
Já se lapidou mais a morfologia.
Mas a gente já avançou bem, mas isso aí acontecia muito.
É? Conta essas histórias. conta mais.
Isso acontecia muito, porque a gente, como trabalhava o Chico, no tempo do Chico ali ainda, que ele explorava muito essa parte da morfologia. Então, a gente fazia buçal de tudo, que era modelo. Entendeu? Eu quero um buçal assim assado, que eu preciso, né, que destaque o buçal, que chame a atenção do buçal, menos na cara, porque ele tem um pequeno defeito.
Ou a orelha,
né,
muito grande.
É, aquela coisa, vamos destacar.
Cabeça um pouquinho acarneirada.
É, aquela coisa, bom... Chamar a atenção, que chame a atenção para o buçal, menos para a cabeça, né?
Então, sim.
Aí vão olhar a outra parte do corpo. Hoje é nem tanto, mais porque já... É aquelas coisas assim que eu digo que tudo tem um limite, né?
Sim.
Isso desde uma apresentação de morfologia antes, a gente trabalhava com cabresto, com a parte dele dura. A gente, igual um cabo de relho, de um talheirinho, uma presilha na ponta, e aqui parte do, porque daí às vezes o potrão, quando é bicho novo, às vezes quer te morder. Né? Às vezes não é bem saído de casa meio novo, ele quer te morder, coisa ali, aí tu sujeitava ele naquela parte dura do cabresto.
Claro.
Até onde descobrir, e daí não pode.
A partir de agora proibido.
Proibido. Mas a gente fez muito. Fez muito. É aqueles macetes que tu vai achando até onde estoura.
Claro, então, Mas esse mérito aí desses macetes vem do guasqueiro?
Não, intermédio...
Ou vem nós estamos precisando de alguma coisa assim, porque tem que dar uma segurada nele.
Não da gente, porque a gente...
Não produz, tem o dia a dia, né?
É, produz a peça que o cliente precisa, sim. Né? Entendeu? Assim, que nem esses dos cabrestos que eu estou te falando, isso veio da parte do criador.
Do criador. Eu pergunto, porque daqui a pouco também tinha vivência, né? Daqui a pouco do cavalo ali... A vivência que eu digo, mas...
Não, mas a gente lidava com o cavalo, cuidava, tinha essa parte assim. E como eles falavam isso aí, a gente já tinha uma certa experiência assim.
Claro.
E já dizia, não, eu sei que tu tá precisando, a gente vai fazer.
E nos dias de hoje, assim, tem alguma coisa... ou não podemos falar?
De momento que eu saiba, não.
E mesmo se eu soubesse, eu não ia falar. Deixa assim, porque está vendendo bem ali.
Deixa quieto, que daí esse resolve lá.
Está vendendo bem, eu estou com um buçalzinho vendendo bem, eu não posso falar.
Graças a Deus está tudo certo ali. Vamos, Vamos correr esse
mesmo. essa questão, principalmente buçal, por exemplo, buçal, tu tem ali, chega na tua loja, tem um monte de buçal exposto, mas eles têm, tu tem uma medida padrão, como é que funciona esse teu,
tem. Isso a gente começa desde o mini incentivo, né? Desde o mini incentivo até o cavalo adulto, que cabeça de um cavalo adulto não é a mesma cabeça da cabeça de égua. É, são diferentes as medidas, então... Ah, olha, precisa estar, é adulto, quantos anos tem? Para a gente já ter uma noção, se é macho ou é fêmea, aí a gente já tem uma noção de medida, né?
Aí tu já tem um padrãozinho
que
de medida.
Dificilmente, né? A gente errar, pode errar, porque aquela questão que nós estávamos falando há pouco, que um pouquinho a cabeça mais alongada, ganacha mais. Então, às vezes, um fica mais apertado, outro, mas é difícil a gente errar, entendeu? Porque a gente já trabalha anos nesse ramo, assim, então...
Sim.
Já tem mais ou menos, a não ser que a gente não saiba a idade do animal, ou se é macho ou é fêmea, porque tem diferenças de cabeça, né?
Sim.
Então a gente trabalha com quatro tamanhos de buçal. É o mini incentivo, cabeça para égua ou potranco de sobreano, e o cavalo macho, o adulto. Esses são os quatro tamanhos.
O padrãozinho já.
O padrão.
Tu acha assim que tu acha que a tecnologia pode vir a suprir esse trabalho manual em algum momento? Ou já existe alguma coisa?
Não, existe sim.
Mas acredito que...
Tá, que nem eu te digo assim, hoje tem máquina para sovar couro, tem máquina para furar couro, esses couro de couro cru, que é sovado na máquina. Hoje, antes não, antes era tu enrolar o couro na mão e... macete nele, né?
Sim.
É tudo manual. Hoje não. Hoje tem para sovar couro, tem máquina para furar couro, entendeu? Tem tudo que a tecnologia avançou muito nisso aí. Só que tem o arremate final, aquele que não tem máquina.
Esse aí não vai existir máquina para suprir.
Não. Tem coisas que tu não consegue fazer na máquina.
Aquelas as pontinhas.
É, arremate de botão, essas coisas assim. Isso aí não vai ter. Isso não vai ter. Tu fazer um botão de acabamento de presilha ali. Se não tem máquina que vai produzir isso aí.
Isso aí vai seguir sendo manual?
Eu acredito que sim. Eu acredito que não. É, tem, que nem eu te digo, tem vários. Hoje aumentou muito o feitio da corda, mas nesse ramo, assim, né? De meio que tudo pronto. Entendeu? Mas aquele guasqueiro que diga assim, pegar um couro. Eu produzia, eu preparava meu couro para me trabalhar, couro cru, desde a lonca do cavalo, eu mesmo preparava, estaqueava, secava, porque tudo tem um manejo. Hoje a gente não faz mais isso porque tu tem que ganhar tempo na tua produção e daí deixa para outra, a gente compra o material pronto, tem pessoas que sobrevivem disso, né, em preparar o couro para vender para quem trabalha. Se a gente vai querer fazer tudo hoje, a gente mora na cidade e não tem como fazer. Sim. Isso aí dá muita sujeira, dá cheiro. E sabe que hoje não...
Ah, e já adianta o processo, né? O processo, na verdade, segue só.
Exatamente.
Tu só adiantou o teu processo.
Tu ganha tempo ali.
Sim.
Entendeu? Aí tu só chega e vai produzir. E nem agora que eu tinha dado essa saída ali, tinha ido buscar material. Mas material que pessoas que trabalham com aquilo ali. E se especializam naquilo ali. Se quer couro sovado... Ou não é couro sovado, se é couro com... como é que vocês colocam lá? Pedra ume, essas coisas assim, para maciar o couro. Então, é por aí. Então, cada um pegou um ramo, né? Para trabalhar. Mas eu preparei muito couro, assim, desde a lonca. Tem tudo uma técnica, assim, desde o estaqueamento de um couro, né? Que não é só chegar e ir puxando couro para tudo que é lado, né? Tu tem que começar pelo... Já digo, fio do lombo, e depois ir puxando pelas partes que são as primeiras, não é qualquer uma, né?
Sim.
Pra ti, quando tu precisa de um couro para fazer uma corda trançada, um exemplo assim, para ti não sofrer lá na frente, né? Que nem eu falei assim, para emparelhar um tento. Tu sabendo estaquear o couro, tu já vai sofrer menos, vai ganhar tempo.
Tu elimina uma outra parte lá na frente.
Muito, muito, muito mesmo.
Ou seja, então tu também tem que buscar uma qualidade já. Agora que tu não faz esse processo, tu tem que achar alguém que faça
a qualidade.
Alguém que
faça a qualidade, é. Que nem eu digo assim, eu tenho uns 2, 3 fornecedores de couro que eu sei que é o couro que eu posso pegar sem erro, né? Eu sei o que eles fazem.
Mas que, na verdade, também não depende, não depende tanto do couro, depende do processo que eles trabalham.
Do processo, exatamente. Porque para o couro cru hoje, geralmente não precisa ter pelagem. Mas para uma corda chata já tem que ter uma pelagem definida, assim, mais ou menos, né?
Sim.
E não é qualquer pelagem que tu vai fazer um preparo chato ali. Um exemplo, um couro preto. Tu vai fazer um preparo, não vai vender. Então, tu tem que ter já um padrão ali de couro, de pelagem de couro, para poder fazer um serviço, um acabamento melhor, né?
Sim.
É, isso aí é que nem digo. Tu tá sempre aprendendo e
Não,
sabe,
e
inovando.
tu vai falando aqui, vai entrando mais detalhe, porque muita
Exatamente.
gente, eu sou leigo, né? Conheço, acho bonito, chega ali, o pessoal que, às vezes até quem é usuário mesmo, chega ali e compra achando que tá, é o que eu
Exatamente.
preciso para trabalhar e deu, mas não pensa em todo esse processo.
É que
A gente
nem.
não enxerga toda essa.
Exatamente. É que nem eu digo assim: tu chegar ali e olhar um par de rédea pronto, isso aqui tu faz em meia hora. E o que vem por trás disso, né? Mesmo o couro do búfalo que a gente pega ele pronto, já meio curtume, eu dou um recortimento nele em casa, né? Eu tenho uma peça que é só para isso. Eu faço um recortimento lá, deixo lá curtindo mais uns. De 15 a 20 dias, dependendo do couro. Tem couros que apronta mais rápido, outros mais tardio um pouco, né? Mas tem um certo processo, sim, que desde o produto que a gente usa ali, que cada um tem uma maneira de trabalhar seu couro, entendeu? Que é com os outros, é o segredo do negócio é aí. Então, tem muitos que, uns imitam, isso é isso, aquilo, outro é graxa de vaca, outro é graxa de. Cada um tem um processo, entendeu? A gente tem o nosso e graças a Deus tá dando certo e seguimos aí
Que
na lida.
joia. Eu conheci um monte de detalhes que eu não imaginava que tinha.
É.
E querendo ou não, só muda tu trabalha com couro, trabalha com foto. Mas é arte igual e às vezes a arte
Exatamente.
não é compreendida.
Exatamente. É que nem tu mesmo, não tá saindo fora para, né? É um aprendizado a mais, que eu
É
digo assim, né?
verdade,
Que
verdade.
hoje tu conhecer pessoas diferentes de outros países, isso tudo traz um aprendizado para a pessoa, né?
E já
Tudo soma.
agora tu andou vendendo material. Agora não, tu já vinha vindo vendendo material para eles lá fora,
Isso,
lá.
isso.
E só que agora ficaram mais envolvidos contigo. Tem
Exatamente.
surgido detalhes que estão pedindo para te fazer alguma coisa diferente, não?
Com certeza.
Tem,
Sempre.
tem, tem.
Sempre, muito. É que nem eu te falei, de região para região muda, né?
Sim.
Muda muito. É bom, já andou por
É, só que
lá,
agora é uma região bem
bem
diferente do que a
diferente.
gente está
É que
vivendo,
nem
né?
tu vê lá o material deles lá, é bem diferente dos nossos aí, né? É que nem eu estava comentando anteriormente, região Santa Catarina, um daqui não condiz com o material que a gente usa, que o pessoal usa, né? Principalmente da raça crioula, né? Agora, o pessoal do laço, daí já é outro, não tem muito assim, sabe, é aquele padrão de serviço que eles costumam manter assim, né? Bom, tu vê ali na loja que a gente tem as peças assim, é tudo meio que um padrão. Tem aquela peça para o serviço do dia a dia e tem uma peça mais requintada que tu pode usar uma prata e ouro, pode usar uma alpaca.
Eu vou até te dizer, eu achei, como tem guasqueiro hoje tem bastante guasqueiro, né?
Tem
Acho que
bastante.
daqui a pouco, até pela disseminação da rede social, fica mais acessível. Mas eu tenho notado que tem vários, muitos guasqueiros que são guasqueiros assim que fazem uma peça única, mais uma joia, como nós vinha dizendo,
Exatamente.
e
É que
expõe para
nem.
venda, faz
É.
exposição. A gente tem o concurso de apeiros
Isto,
aqui e tal.
teve esse concurso ali agora, há poucos dias aí, é onde as pessoas se dedicam a fazer, mas aquilo, eu digo assim, que mais para um ego deles, né, para dizer assim, digo, ah, esse aí foi eu que fiz. Só que tem que ver por trás daquele serviço ali, quantos dias de serviço ele teve ali.
É, não, aquilo ali é uma peça única para
É,
exposição,
para
né?
exposição.
Mas eu vejo que tem bastante na rede social, vejo bastante, que eu digo assim, vejo um e outro que são mais dedicados a essa arte do
Exatamente.
guasqueiro, né?
É. Como a gente trabalha nessa linha de vendas, assim, de exposição, A gente já vai mais que para um lado assim.
Para o dia a dia, né?
Para o dia a dia,
né?
Para o dia a dia, para um lado que tu não tem como tu pegar uma peça ali e se envolver uma semana, né?
Claro, claro.
Então, aí tu já tem que ir para outro lado.
Sim.
Não nesse lado do ramo da venda, né?
Sim.
Claro que não deixa de ser uma venda, mas eu digo em quantidade, né?
Sim.
Que a gente hoje, não, mesmo trabalhando entre família, entre 5 pessoas, a gente não dá conta.
Não acredito.
Não
acredito.
Dá conta.
O processo é muito lento, né?
É muito lento.
É muito manual, é
Exatamente.
Muito demorado.
É,
muito...
O nosso produto lá é assim, praticamente, como eu te falei, a gente só tem a máquina de sovar couro e a de cortar as tiras. Mas o resto é tudo na mão.
É diferente de tu largar numa linha de produção e vai produzindo aí,
quantidade,
faz tantos por hora e deu.
É.
Aí é quantos por hora que o dedo aguenta, né?
Exatamente. É, e é tudo manual.
Mas aí eu acho que tu tem o mesmo sentimento que o meu, quando tu vê uma foto assim em algum lugar diferente.
Ah, com certeza.
Ou numa exposição, um lugar, eu acredito que tu olha assim aquele buçal, tipo, até numa foto, né?
É, exatamente. Que nem o pessoal, às vezes, que hoje a rede social atinge muito rápido essas coisas assim, né? E agora, para a Expo Inter mesmo, que o pessoal comprava um preparo, aí chegavam lá, o 20 de setembro, faziam um desfile lá, e tiravam aquela foto e já marcavam a gente no Instagram ali, né? E contente, e daí aquilo ali, não precisa mais nada, né? Não há dinheiro que pague isso aí. Vê o teu cliente ali satisfeito com a tua peça ali, né? E não é, tipo assim, só aquele elogio, assim, ele te encomenda mais, e eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tanto é que a gente vendeu na Expo Inter ali um preparo, o rapaz lá de Santo Ângelo. Ele, antes do dia 20, eu fiz mais 2 para ele, e ele deixou mais umas peças para me mandar mais 2. Então, entendeu? É sinal que o nosso serviço está andando.
Está sendo reconhecido,
exatamente.
Né?
Exatamente. É. E a gente procura atender bem o nosso cliente, assim, da melhor forma possível, né? E é só assim que eu acredito que dê certo, né?
Que legal. É. Muito, muito contente em conhecer um pouquinho da história.
É.
Até estava falando com a Karen ali, eu tinha olhado, eu nem sabia, mas o deputado gaúcho da Geral entrou com um pedido, um projeto de lei para Guasqueiro se tornar um patrimônio histórico.
Essa não
do nosso estado, em abril agora desse ano. Né? Também não sabia, fiquei sabendo agora. Só que agora há pouco, né? Eu digo... só que eu não sei nem como é que funciona esse processo e quanto tempo leva, se é aprovado logo, não é?
Pois
não sei nem como é que funciona.
É, não estou sabendo.
Mas
é uma das funções.
Diz que é uma,
né,
profissão, uma das mais antigas, né?
Com certeza, porque é o que a gente conhece de antepassados, de antes, muitos anos atrás, não da parte da minha família, mas, que nem eu te digo, daquela região ali, de Santo Antônio das Missões ali, que os pais deles, tios deles, só viviam daquilo ali, né?
Sim.
Criaram os filhos, constituíram família, tudo através da corda, né?
É.
A fabricação do artesanato do couro. Então, acredito que isso aí seria um mérito para quem faz essa arte, né?
Verdade. E mais uma profissão que o cavalo agrega, né?
Exatamente.
Soma, né?
Exatamente.
Mais uma profissão
que é uma coisa assim que um serve o outro.
É.
Né? A gente, com as peças da gente que produz, que nem eu estava comentando, a gente fica contente quando vê uma foto ali no Rio Grande da Fora, do Cancarini lá. Ele, não sei, até o que eu sei, ele ficou muito contente com os preparos.
Sim,
quando chegou lá, as filhas dele, né?
Sim.
Sim, apavorada.
E agora tu não te preocupa que nessa feira cavale agora na Itália, que eu estou indo terça-feira... Quando sair o podcast terça, agora eu já vou estar em viagem. E aí eu vou tirar bastante foto de um monte de produto teu lá,
tá
com certeza.
Bueno.
Porque tá indo, já foi e tá indo bastante, né?
Exatamente, tá indo uma bolsa cheia.
Então tá, Batista, muito obrigado.
Bueno,
te agradeço esse tempinho aí.
A gente que agradece de fazer, ter essa lembrança. A nós divulgar um pouco e falar um pouco do nosso serviço aí.
É uma arte, então o espaço está aberto aí também.
Tá, bueno.
Tá, muito obrigado. Ah. Já deixa aqui teu like, te inscreve no canal. E o nosso agradecimento a Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Estância Quaraci. Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros e Nilo Imóveis. Muito obrigado, vamos por mais e até a Feira Cavale agora. Abraço!